Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. A gente falou que tinha voltado para ficar, né? Que foi apenas um breve ato. E Victory Monday na NFL para o Patriots, né? A primeira folga aí que o Belichick concedeu essa temporada para a equipe na segunda-feira. E aqui também, mas aqui a gente não para, aqui a gente trabalha mesmo na Victory Monday. Bruno.
Então, Marcelo, primeira vitória aí do Do Your Job, né? Primeira vitória que a gente vem apresentar esse ano. Os jogadores ganharam folga, o que foi maneiro porque a maioria dos jogadores não respeitou a folga e apareceu pra treinar do mesmo jeito, né? Pra assistir vídeo, pra treinar na academia, pra estar de alguma forma aí no prédio, né, estar com o time. Foi uma vitória dura, uma vitória suada, mas ainda assim uma vitória. Grande performance da defesa, assim, muito, muito boa. O ataque deixou a desejar, a gente sabe, mas a gente tem que tirar o melhor, a gente tem que entender também o que deu errado, a gente vai falar um pouquinho disso hoje.
Sim, sim. Acho que antes da gente falar do jogo, a gente sempre gosta de começar com as notícias, a gente estava até conversando antes do programa. Foi uma semana meio parada com notícias, se não por algo que tem muito se falado aí, saiu na mídia americana, que o Rob Gronkowski, nosso tight end aposentado, vai dar um grande anunciamento nessa terça-feira.
Grande anúncio, doutor advogado.
Vai dar um announcement, né? Vai dar um grande announcement, um anúncio. Anyway, mas o ponto é, talvez você já tenha até escutado qual é o anúncio, quando esse programa foi pro ar, mas a última vez que ele fez isso, o Rob Gronkowski chegou a dizer que abriu uma empresa de medicamento, cannabis medicinal. Enfim, vamos aguardar. A gente estava até discutindo antes do programa, eu vou deixar o Bruno dar a opinião dele.
Muito se especula que seja ele falando se ele vai ou não jogar os playoffs pelo Patriots, né? Até porque o prazo para ele informar a NFL se ele vai continuar aposentado ou se ele vai jogar essa temporada se fecha em breve, na próxima semana, mas eu duvido muito que seja algo sobre ele voltar, né? A gente tá falando de um jogador que não teve preparo nenhum essa temporada, a gente viu como ele tá fisicamente, ele tá bem abaixo do peso de jogo que ele costumava ter. Eu espero queimar a língua e ver o Gronkowski aí nos playoffs jogando pelo Patriots, mas no momento eu tô duvidando aí que seja uma notícia tão boa dessa aí pra gente.
E mesmo que for boa, né, como você falou, pelo que a gente tem visto, ele não tá no shape do futebol americano. É diferente quando você fica isso. Diversos analistas sempre falam, diferente quando você fica treinando sozinho, separado, e volta, por mais que você seja o Gronkowski, que seja o melhor treino da história da NFL. Mas eu tô com o Bruno, como meu espírito torcedor torce pra que ele volte, porém eu também não acredito que isso vá acontecer. Passando então para as notícias, vamos cobrir então o jogo, Bruno. Foi 17-10 pro Patriots, quem não acompanhou foi domingo, e vamos falar do ataque primeiro? Que deixou a desejar um pouquinho, já que você puxou a linha antes.
Primeiro, dando um overall aí do jogo, né? Foi um jogo onde o Patriots se manteve. Tomou pontos no início, tomou o controle, manteve o controle do jogo aí até o final, né? Apesar das falhas ofensivas, o Patriots manteve o controle, mostrou muita dominância defensiva. O ataque, por vezes, foi capaz de andar o campo, mas teve dificuldades em botar a bola dentro da endzone. Vimos aí, essa semana só teve um passador com rating perfeito na NFL e foi do Patriots. Não estamos falando do Tom Brady. Julian Edelman teve um passe para atender para o Philip Dorsett, alcançou o rating perfeito de um QB. E tivemos algumas surpresas, como essa aí do Edelman, né? Como foram algumas jogadas da defesa que a gente vai falar um pouquinho aí. Mas vamos começar a falar do ataque, sincero.
Pois é. O que eu tenho para falar, assim, minha perspectiva geral do jogo. Eu achei que, novamente, a gente já tinha falado isso na semana passada, mas a OL não vem fazendo um bom trabalho essa temporada. É, a gente estava até discutindo como o Isaiah Wynn faz falta. Inclusive, pode ser que ele seja ativado para esse próximo jogo. A gente vai falar daqui a pouco também. Mas como ele faz falta? Porque o Newhouse não é um bom jogador. É, tanto para ajudar no jogo corrido, quanto para proteger o Tom Brady. Tom Brady que teve aí 26 tentativas. Na verdade, teve 47 tentativas e 26 passes completos para 216 jardas. É, se não me engano, teve uma estatística que foi o maior número de passes incompletos no primeiro quarto da carreira do Tom Brady, ou no primeiro tempo, não estou lembrado agora. Mas, ou seja, diz um pouco do que foi o jogo. A secundária do Eagles voltou reforçada, mas os nossos recebedores tiveram dificuldade para se livrar. E juntando isso ao fato da nossa L não ter feito uma boa partida também, dificultou bastante aí o nosso ataque de andar em campo. Porém, eu gostei, num geral, na verdade, eu gostei de a gente ter sido mais eficiente, porém, não tentamos muito envolver mais o nosso jogo corrido, o nosso jogo corrido, no geral.
É, eu concordo. Hoje, a grande dificuldade do Patriots é estabelecer o jogo corrido, né? A gente viu aí corridas onde a gente viu bastante habilidade demonstrada pelo Sony Michel e pelo James White, né? A gente viu eles conseguirem criar coisa a partir do nada, mas o Patriots está sim tendo muita dificuldade em estabelecer o jogo corrido, né? O Ted Carras não tem ajudado, o Newhouse é muito ruim, muito ruim, ele não podia estar vestindo a camisa do Patriots, assim, muito ruim. E o Marcus Cannon tá tendo uma temporada aquém do esperado, né? Não tá tendo uma temporada ruim, se você for parar para pensar do ponto de vista de sacks e pressões, né? Esse foi um jogo aí que ele teve, permitiu um hit no QB e um hurry, longe de serem números ideais, mas assim, ainda assim, melhor. Você pega aí o Newhouse, permitiu dois hits no QB, uma hurry, o Ted Carras, três hurries, sabe? Não foi um bom jogo para o Ellis. O Joe Tooney permitiu um hurry e o Shaq Mason foi perfeito no jogo, não permitiu nenhuma pressão. E no jogo corrido como um todo, né, você tem peças oscilando justamente... Na L inteira, você tem o left tackle, o center e o right tackle sendo aquém, né? O right tackle, no caso, o Marcus Cannon, ainda oscila alguma coisa, mas longe de ser perfeito, né? E aí você, fora isso, você não tem mais os bloqueios que você tinha do Gronkowski, né? O Ryan Izzo é um bom bloqueador, mas ainda tá aquém. O Benjamin Watson não é um grande bloqueador, o Matt Lacoste não é um grande bloqueador, você não tem mais um fullback... aí você tem o Landon Roberts sendo aí improvisados, né? Você não tem aí o James Devlin, você não tem nem o Jacob Johnson, que foi um bom reserva que entrou e durou uma semana, sabe? O Patriots está sentindo muita falta desse push aí no jogo corrido. A boa notícia é que o Patriots parece que vai ativar o Isaiah Wynn agora antes do jogo contra o Dallas, né? Vamos ver se ele vai ter condição de jogar já nessa partida, mas vai ser um reforço muito bem-vindo para o Moelle, que nesse momento está bem duvidosa.
E também acho que um outro ponto positivo foi a volta do Nikhil Harry, que a gente já tinha comentado também. Ele teve três recepções aí para 18 jardas. Teve, se não me engano, eu lembro pelo menos de um drop dele numa slant. Enfim, eu acho que é bom a gente ver ele voltando. É bom a gente ver o que o nosso ataque consegue chamar, tendo mais um recebedor, como a gente falava, voltando a ter um recebedor forte, como estava com o Josh Gordon, etc. A gente falou disso no último programa. É bom ver ele voltando, porém, a gente sabe que ainda vai demorar ele assumir a forma de jogo dele, a como ele chegou para a pré-temporada e fez um pouco de barulho no off-season. Eu acho que do ataque, no geral, eu não tenho muito para falar, não, cara. Eu acho que
a gente vai ver o ataque do Patriots evoluir conforme... Tá um ataque pior do que a gente esperava, tá bem pior do que a gente esperava. É, teve muita troca aí no corpo de recebedores. Tá sendo bom ver o Sanu encaixando, o Edelman tendo a melhor produção que ele teve aí na carreira dele até o momento. O Dorsett muito bem, mas que se lesionou nesse jogo, então foi mais uma perda aí. É, vamos ver quando é que ele acaba voltando. É, o Jacoby Myers teve um erro grosseiro aí, que a gente viu o Tom Brady reclamar ao longo do... Não reclamar, não foi ostensivo, mas a gente viu aí o Tom Brady claramente decepcionado numa fade que ele tinha. Que ele tava numa fade, acabou vindo pra dentro. Enfim. E o Nikhil Harry aí, que começou sua carreira pelo Patriots, né? Fez um jogo onde ele teve dois catches pra... Quantas jardas, Céu?
Foram três catches para 18 jardas.
Quanto?
Três catches para 18 jardas.
Em bolas bem disputadas, né? A gente viu umas lentes, foi crucial para uma primeira descida. Teve um screen que ele transformou nada em um ganho de 8. É, enfim, então a gente viu aí uma boa produção dele, e além disso a gente viu que ele teve bastante snaps, né? Não se esperava que ele tivesse tanto. Ele jogou 32 de 74 snaps ofensivos, né? E aí a gente tá vendo aí o Patriots dando essa confiança, botando ele em campo. Então, assim, eu tô animado para ver como ele vai se desenvolver. Ele é um bom alvo, ele é grande, ele trabalha bem o corpo, ele tem um aftercatch incrível, como ele apresentou no college, como ele apresentou nesse screen que ele recebeu. E aí a gente vai ver, eu acredito que com essa evolução, com a volta do Isaiah Wynn, a gente consiga ver um jogo corrido que se estabelece mais, um jogo aéreo que protege melhor o Tom Brady, e daí a capacidade dele ganhar os jogos pra gente que ele não tá sendo capaz. Eu acho que o Brady tem que melhorar um pouco o nível do jogo dele por parte dele, sim, mas grande parte dessa deficiência vem de a gente não conseguir estabelecer o jogo corrido e se tornar previsível. Da OL não tá dando tempo pro Tom Brady resolver, então basicamente todo o nosso jogo aéreo é ou de play action ou de quick game, então a gente precisa perder um pouco dessa previsibilidade e dar mais tranquilidade pro Tom Brady trabalhar.
Vamos passar aqui pro lado defensivo da bola. Cara, eu acho que, eu tava até falando com o Bruno antes de começar o programa, eu acho que um dos destaques pra mim foi pra mim um pouco inesperado. A gente soube que o Chung não ia jogar já pro final da semana, e o Terrence Brooks entrou com a tarefa de ter esse role principal de marcar tight end, que seria o Chung, e ele teve aí 7 tackles. Deixa eu só puxar o resto das estatísticas dele, mas foram, você tem aí, Bruno? Cedeu 6 catches em 8 targets, 64 jardas, e teve 7 tackles. Teve bolas defletadas, então o Terrence Brooks para mim foi um dos destaques dessa partida, principalmente tendo em vista que teria o trabalho de substituir um grande marcador de tight end, né?
Eu acho que ele mostrou uma boa presença no jogo corrido, acima de qualquer coisa, né? Marcar o Zach Ertz é um grande desafio, independente de quem seja, e o Brooks entrou muito bem aí, né? Como o Celo falou, foram 6 catches em 8 targets para 64 jardas e um passe defletado. Sendo que desses 6 snaps, ele estava. Desses 6 catches, ele estava marcando o Zach Ertz em 5, né? E aí foram nas 5 vezes que ele estava marcando. Nas vezes que ele estava marcando o Zach Ertz, foram 5 targets para 5 catches, 54 jardas, né? Óbvio que eu imagino que o Chung teria feito um trabalho maior. O Terrence Brooks também não marcou o Ertz o jogo inteiro. A gente viu por vezes o Gilmore marcando o Ertz, a gente viu o Devin McCourty marcando o Ertz. Então o Page tentou misturar bastante a cobertura aí para confundir o Eagles. Funcionou, né? Apesar do Ertz ter tido um jogo produtivo, a gente viu o Carson Wentz bem perdido aí nesse ponto. Vimos o Carson Wentz em muitos finals. Então, assim, acho que foi um bom jogo da secundária, cara.
A gente dobrou muitas vezes no Zach Ertz também. Por diversos momentos do jogo. E eu acho que foi interessante, principalmente porque o Eagles está sem Deshaun Jackson, tem o Alshon Jeffery, o Agholor. Então, assim, falou, pô, a gente sabe que quando a gente não tá com o Gilman no Ertz, vamos dobrar no Ertz e botar o Gilman no Alshon Jeffery, e basicamente eu tenho que ganhar de Agholor. Então, foi
Alshon Jeffery jogou isso?
Cara, jogou, cara. Pouco tempo, eu acho.
Não, jogou
não. Não jogou?
Não, Alshon Jeffery não jogou esse jogo, não. Era o Aguilar, o recebedor número 1.
Ah, boa.
Mas assim, um bom jogo na secundária, né? Duron Harmon permitiu 2 de 2 para 33 jardas. Jonathan Jones, 3 de 4 para 31 jardas e 1 TD. É, Jonathan Jones, para mim, é um dos grandes destaques dessa secundária, cara. Um jogo incrível aí que, por muito pouco, ele permitiu esse TD, né? Quase que foi uma interceptação aí. É, foi um grande jogo do Jonathan Jones. Donta Hightower permitiu 1 de 2 para 25. Jason McCourty, 1 de 3 para 19. Outro que está fazendo uma temporada sensacional, Jason McCourty. Fez uma boa temporada no passado, está fazendo uma temporada melhor esse ano. Stephon Gilmore permitiu 3 de 8 para 14, um passe defletado. Devin McCourty, 2 de 3 para 11, um passe defletado. Jamie Collins, 0 de 2, um passe defletado, que poderia ter sido uma interceptação também. Kyle Van Noy.
Teve interceptação no final do jogo também, que... Pô, foi um absurdo pra mim.
Sim, sim, sim.
É... Foi ridículo, né? Mas enfim.
O Kyle Van Noy é 0 de 1. E por fim, o Jace Jackson, pra mim foi o grande destaque, fez um grande jogo. Permitiu 2 de 5 para 17 jardas. O Jace Jackson vem evoluindo cada vez mais desde a temporada passada. É, eu acho que o Jace Jackson, assim como o Malcolm Butler, né, veio como... É um drafted free agent, foi ganhando espaço ao longo da temporada, aumentou sua carga de snap nos playoffs. Eu acho que ele ainda é um corner mais versátil, mais rápido do que o Butler, um jogador de mais qualidade aí. Gosto muito de ver o Jace Jackson jogando.
É, inclusive a gente já viu ele mais roles maiores do que o Butler teve no Patriots, né? Marcando tight ends, etc. Enfim. Eu acho que
esses dois catches que ele permitiu foram os primeiros catches que ele permitiu desde a semana 5, cara. As 17 jardas que ele cedeu foi o maior número de jardas que ele cedeu num jogo essa temporada. É, ele melhorou muito. O rating que ele permite para um QB quando fazendo target em cima dele é de 18.9. Ele tá fazendo um grande trabalho essa temporada. Né, ele tirou aí o Nelson Aguilar dentro da red zone, fez um bom trabalho, gostei bastante, cara, gostei bastante do trabalho de Jace Jackson.
Sim, eu acho assim, também falando, acho, no aspecto geral que eu lembrei de falar aqui, o Tom Brady veio falando, muita gente, eu vi muitas críticas no grupo do Patriots, inclusive, mas de torcedores brasileiros reclamando que o próprio Tom Brady reconheceu que o grande força do Patriots dessa temporada é a defesa e o special team. Eu acho que se alarmou muito. Lá fora também foi falado um pouco. Mas mais insights piores. Mas se alarmou muito por uma coisa que é óbvia. O Tom Brady sabe disso. O time sabe. A gente falou
isso
semana passada.
Você sabe que o Tom Brady é idiota que não entende nada de futebol americano, pelo amor de Deus.
Exato. Exato. E a gente, por exemplo, falou disso semana passada. Realmente, a grande força desse time é a defesa do special team. É óbvio que o ataque tem que melhorar. É óbvio que o Tom Brady sabe o que está fazendo e se cobra muito por estar fazendo, o Bruno já falou, um trabalho um pouco aquém. Mas é natural que ele saiba isso. O Bruno falou isso, não? E o ataque, como a gente já falou, tende a evoluir para... conseguir finalizar alguns jogos, pontuar em algumas campanhas, porque eu acho que todas as vezes que a gente foi campeão do Super Bowl, talvez tirando uma, a gente teve boas defesas auxiliando, né? Enfim.
E assim, a gente tem que avaliar, a gente tem que dar crédito para quem merece o crédito, do ponto de vista que você facilita muito o trabalho da secundária quando você tem um front trabalhando como front de New England, né? Esse foi um jogo... onde a gente viu aí 1, 2, 3, 5 sacks da defesa do Patriots, né? Muita produção vindo desse front. Kyle Van Noy teve 1 sack, 1 QB hit, 4 pressões. Hightower, 1 sack, 1 QB hit, 4 pressões. John Simon, 3 pressões. Adam Butler, 1 sack, 1 pressão. Chase Winovich, 1 QB hit, 1 pressão. Terrence Brooks, 1 QB hit, 1 pressão. Dennis Shelton, 1 sack. E Landon Roberts, 1 sack. Lawrence Guy, uma pressão. Jamie Collins, uma pressão. Duron Harmon, uma pressão. O Van Noy e o Hightower aí foram os líderes do time em snaps de pass rush, né? 48 e 33, respectivamente. O Butler tá com 5 sacks e meio nessa temporada, né? O máximo que ele já tinha tido numa temporada foram 3 sacks até a temporada passada. Dennis Shelton tá com 3 sacks também, que já é o maior da carreira dele. O Van Noy já empatou o recorde da carreira dele com 5 sacks e meio. Então a gente tá vendo aí um front do Patriots muito dinâmico, muito forte, dificulta muito o trabalho dos ataques adversários, que possibilitaram um jogo tão bom aí da secundária, né? Inclusive aí no jogo corrido também, a gente vê uma dominância muito grande. O Dennis Shelton com 5 stops e um tackle errado apenas. Lawrence Guy com 3 stops e um tackle errado. Van Noy com 2 stops. Terrence Brooks com 2 stops. Devin McCourty com 2 stops. Landon Roberts, 2 stops. Adam Butler, 1 stop. Jason Jackson, 1 stop. Dont'a Hightower, 1 stop e um tackle errado. John Simon, 1 stop e um tackle errado. Jamie Collins aí no jogo ruim, onde ele errou 3 tackles, né?
Eu achei que algumas vezes também foi pego um pouco fora do role.
Sim, é o terceiro jogo seguido que a gente viu o Jamie Collins aí tendo um pouco mais de dificuldade. Ele vem fazendo um grande campeonato, mas tá tendo dificuldade nas últimas semanas.
E acho que você falou um ponto importante, não só a nossa DL, nosso front seven facilita o trabalho da secundária, mas especialmente os DLs estão jogando... estão jogando inteligentemente, né? O Adam Butler, se não me engano, teve um passe defletado ontem. Acho que alguém da DL também teve na última partida. Então, assim...
A gente permitiu 18 corridas para 64 jardas, cara.
São 3 jardas e meio por carregada, cara. Exato. Pro Miles Sanders, exatamente. Exatamente. E aí facilita bastante, realmente, o trabalho da secundária. Deixa eu puxar aqui. Vamos falar pro próximo jogo, Bruno? Fazendo uma prévia, que o Patriots volta a campo domingo, dia 24, às 6h25, horário de Brasília, 18h25, aquele horário do meio, para enfrentar o Dallas Cowboys no Gillette Stadium. Eu acho que vai ser um jogo que a nossa defesa vai poder se provar de novo, como fez com um ataque bom do Philadelphia Eagles. Porque esse ataque do Cowboys nessa temporada está vindo muito bem. Zeke Elliott, apesar do fumble, apareceu, e Tony Pollard também apareceu no último jogo. Dak Prescott fazendo uma temporada talvez a melhor da carreira dele. E fora o Amari Cooper, que talvez é um dos melhores hot runners aí da NFL. Eu acho que sempre é meio batido esse tipo de tópico, mas eu sempre gosto de falar de keys to win the game. Acho interessante. Então aí, Bruno, dá o seu panorama geral desse jogo e depois a gente entra talvez discutindo alguns matchups, seja no ataque ou na defesa.
Eu acho que assim, apesar da grande temporada do Dak Prescott, o grande ponto forte do time do Cowboys, obviamente, é o jogo corrido, né? Então a gente vai enfrentar uma das melhores OLs da NFL, um dos melhores running backs da NFL. E se a gente conseguir limitar ou parar o jogo corrido, a gente vai ter facilidade no jogo, né? Porque aí você torna eles unidimensionais, você vai ter o Stephon Gilmore trabalhando em cima do Amari Cooper.
É,
o que vai, obviamente, é muito difícil ver ele zerar o Amari Cooper é um grande jogador, mas a gente vai limitar bastante essa produção aí e tentar forçar eles a passar. É aquela parada que o Belichick sempre faz, né? Ele vai tirar a sua melhor arma, talvez a sua segunda melhor, e se você for ganhar, você vai ter que ganhar com as demais. A gente vai ver a capacidade do Dak Prescott de tomada de decisão e de ganhar esse jogo quando os jogadores mais importantes do ataque não estiverem conseguindo produzir. Né? Então acho que parar o jogo corrido é o grande ponto. Né? O Michael Bennett chegou lá em Dallas agora, que estava tendo um problema de pass rush. E como o Marcelo gosta bem de falar, né, a lei do ex sempre se aplica, então a gente vai ter que fazer um bom trabalho aí contendo o Michael Bennett, que fez um bom jogo na estreia. E é isso aí, cara, o Dallas é um grande time, é um adversário de qualidade, mas eu acredito que a defesa do Patriots vai fazer um belíssimo trabalho parando eles, e a gente vai ver aí a ressurgência do ataque do Patriots pouco a pouco. Vamos ver o Patriots voltando a produzir.
Então eu acho que você mesmo já deixou evidente, mas só iluminando aí, eu acho que uma das chaves para a gente ganhar esse jogo é realmente parar o jogo corrido do Dallas. E vai ser interessante para mim, assim, como fã de futebol americano, ver esse matchup, principalmente por ter jogado nessa posição. mas entre o Amari Cooper e o Stephon Gilmore, que para qualquer fã deve ser um bom duelo. É, eu acho que falando um pouco do nosso ataque, num resumo geral, eu estou curioso e preocupado se o Azaio Wynn não voltar, porque como o Bruno falou, além da lei do ex, o Dallas teve um bom trabalho com o Lawrence no pass rush no último jogo, junto com o Michael Bennett. Então, assim, se tiver que ser o Newhouse enfrentando um dos dois o jogo todo, eu não me sentiria muito confortável. Então, vamos ver como é que o Azaio Wynn volta e já volta para enfrentar um bom pass rush. Porém, eu não acho que a defesa, o resto da defesa de Dallas, se a gente conseguir estabelecer o jogo corrido contra a boa DL e o bom grupo de linebackers, a gente consegue colocar o nosso ataque na roda de novo, Bruno.
É, isso aí, a expectativa é essa, ver o Nakiel Harry ganhando mais espaço, né, as correções aí feitas com o Jacoby Myers, e vamos ver como é que o ataque evolui, cara. Eu acho que parar o ataque do Dallas é um grande ponto, mas é um ponto, né? É importante que a gente consiga estabelecer o nosso jogo corrido para conseguir ganhar esse jogo. A defesa do Dallas, que é uma defesa muito boa, né, melhorou muito essa temporada. Estamos vendo aí uma evolução no pass rush deles. Tem uma boa secundária. Mas vamos lá, vamos esperar que o Patriots faça um bom trabalho, que a gente veja aí essa ressurgência do ataque nessa partida.
Perfeito. Vamos para o finalzinho aqui do programa. A gente sempre gosta de fazer isso. Mas semana passada, Bruno, você lembra que o senhor apostou 30 alguma coisa e eu apostei 27 alguma coisa? Então, pontinho para mim aqui, que eu cheguei mais próximo. Bruno não conseguiu. E dessa vez, Bruno, se quem perdeu o programa passado, por favor, volte lá, pelo menos no finalzinho, para escutar. Porque o Bruno roubou o meu placar, como sempre ele faz. Então, Bruno, você começa hoje.
Você é um merda. Você é um ladrão de placar nesse programa, Sal.
A voz do povo é a voz de Deus.
Não, mas... Não, a gente viu também a sacaneada que o Belichick deu no Lane Johnson, né?
Nossa, 2 anos pra ele fazer isso. Bizarro.
Esperou 2 anos pra fazer essa sacanagem de volta, falando... Pra quem não lembra, o Lane Johnson falou que preferia jogar a vida inteira no Eagles, ganhar um Super Bowl só, do que e ser feliz, se divertir, do que jogar no Patriots e ganhar 5 Super Bowls e não se divertir. E aí o Belichick nessa coletiva falou que o Patriots se divertiu bastante aí com essa vitória. Não citou o Lane Johnson em momento nenhum, mas todo mundo percebeu aí a indireta deixada.
Bizarro. Se alguém conhecesse o horóscopo, ia falar claramente o signo do escorpião e não sei o quê. Porque o cara espera sentado 2 anos para responder uma dessa, tá? Devia estar entalado, né? Às vezes a pessoa não demonstra. Mas não se esquiva não, Bruno. Pode falar quando você acha que vai ser esse jogo. Dallas Cowboys contra New England Patriots at Gillette Stadium.
Patriots e Dallas. 24 a 13, Patriots.
Bom, bom placar. Eu vou de 27 a 17.
Ai, você é um merda, Sal.
Por quê?
Você é um merda. Não, mas beleza, isso aí então.
Cara, não, na moral, 24 a 13 e 27 a 17. Eu não roubei o placar.
Tá bom, então.
Tá justo. Pô, tive que acrescentar 3 de um e 4 do outro, pô. Razoável. Bom, vamos fechando o programa aqui. Esse foi mais um episódio do Do Your Job Podcast pelo Fama da NET do New England Patriots. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente falou que voltou para ficar e estava com saudade de fazer esse programa com o Bruno e para vocês, para a galera que curte. Bruno, despeça-se.
Galera, é um prazer estar de volta. Queria muito fazer isso por vocês, porque assim, aturar o Celo é difícil, né? A gente faz só por causa de vocês aí mesmo. Eu não gosto muito de estar gravando com eles, não. Eu não aguento mais o Celo. Mas é um prazer estar de volta. Quem quiser acompanhar a gente aí fora do programa, é o Marcelo, arroba Celo Aragão em qualquer rede social. Eu sou arroba Coach Barandas em qualquer
lugar. Não, na verdade, eu fiz uma mudança. Ele é arroba Coach Barandas e eu agora sou arroba Marcelo.Aragão01. Mentira, Marcelo.Aragão1. Marcelo.Aragão1 em qualquer rede social. Inclusive no Twitter agora, meu usuário é esse. Eu compliquei as coisas mesmo.
Porra, tinha um bagulho tão simples, tão sucinto. E tem aí também o arroba. Cala a boca. Tem aí também o arroba do Your Job Podcast, arroba do Your Job Pod no Twitter. Sigam a gente lá, acompanhem nossas atualizações. E é muito bom estar de volta, galera. Um abraço.
Perfeito. E lembrando, Marcelo.Aragão1 e arroba Coach Barandas. Tive que mudar aí, como o Bruno falou. Esperamos todos de volta na semana que vem com mais um Victor Monday de preferência. Um abraço.
Valeu, galera. Um abraço.